Boa noite a todos. Conta-nos o espírito de Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier, que existia certa feita um homem chamado Benjamin Paixão. E esse homem se encontrava bastante melancólico. Ele estava completando 25 anos dentro da doutrina espírita. E essa data o obrigou a fazer uma série de reflexões. E ele lamentava que, depois de tanto tempo dentro da doutrina, ele ainda não havia conseguido se ligar a nenhum trabalho. Nas reflexões que fazia, ele se achava vítima de desenganos, de incompreensão, de calúnia. E, por isso, ele justificava esse distanciamento do trabalho, mas ele queria mudar isso. E ele ficou sabendo que, em um centro, havia a possibilidade dele conversar diretamente com um benfeitor espiritual, através de um médium. E ele marcou, então, essa consulta. E, quando se viu diante do benfeitor espiritual, ele colocou toda a sua angústia. Ele falou: benfeitor amigo, eu estou completando 25 anos dentro da doutrina espírita e eu não consegui me ligar a nenhum trabalho. Eu gostaria que o senhor me orientasse. Como que eu faço para encontrar aquele grupo afeito a mim? Aquele grupo onde eu poderei realizar a tarefa para que eu vim nessa terra? A entidade pensou um pouco e disse a ele: realmente, 25 anos de ensinamentos e ainda nenhum trabalho efetivo, realmente é um problema para uma alma encarnada. Mas vamos ver. Você sabe que na rua da sua casa existe um pequeno centro que dá atendimento espiritual? Ele falou: ai, nem me fala. Lá todo mundo é um poço de personalismo. Eu já fui lá. A gente não consegue dizer quem que é pior, se são os que ensinam ou se são os que aprendem. É muito difícil. Lá não tem condições. A entidade pensou mais um pouco, então, e falou assim: você já ouviu falar de uma mulher chamada Dona Soledade? Ela tem um centro na rua do seu trabalho. Ficaria fácil. Ela faz um grande trabalho de assistência aos pobres lá. Pelo amor de Deus, nem me fala dessa mulher. Ela é um teste para a paciência de todo mundo. Ela é muito mandona. Ninguém consegue trabalhar com ela. A entidade pensou mais um pouco e falou assim: que você me diz, então, do seu amigo, o Carvalho? Ele está fazendo um interessante trabalho na cura de obsessões. Por que você não se junta ao grupo deles? O Carvalho? Aquele homem tem uma moral duvidosa. Me espanta muito vocês da espiritualidade não saberem que o que falam é que ele tem, na verdade, duas famílias. A entidade pensou mais um pouco e falou: e que você me diz, então, da mulher do Silva? O grupo dela está realizando um trabalho de assistência a idosos, responsáveis por um asilo de velhos. Por que você não se junta a ela? Nossa, aquela mulher é a vaidade em pessoa. Ela não aceita cooperação de ninguém, não. Eu já tentei, mas impossível. E assim, a entidade continuou dando sugestões, todas refutadas por Benjamin. Depois de um tempo, a entidade se calou. Não contente com o silêncio, não entendendo aquele silêncio, Benjamin voltou a pedir: pelo amor de Deus, irmão, me orienta. O que eu faço? Eu preciso de orientações para guiar meus passos, porque eu sei que, para progredir, eu tenho que trabalhar. Me ajude. A entidade, então, disse a ele: Benjamin, eu lhe dei várias sugestões. Todas você recusou. O Espiritismo não necessita de homens perfeitos. Ele necessita de homens de boa vontade, cheios de um entendimento fraterno que os ajude a amparar uns aos outros. É disso que a doutrina espírita procura. É isso que a doutrina procura. Você, na verdade, eu acho que o que procura é a perfeição dos anjos. Nós poderíamos até lhe ajudar, mas seria interessante que você voltasse a falar conosco quando você adquirisse asas. Pois bem, essa pequena passagem nos coloca diante de dois pontos. Primeiro, a existência de seres perfeitos, anjos, como ele fala na história. E nos coloca também diante da condição, talvez, da maioria de nós, que são criaturas que ainda esperam pela perfeição para arregaçar as mangas e começar a trabalhar. Pois bem, nos atendo primeiro, então, ao primeiro ponto, a existência de anjos. As questões de hoje a serem comentadas do Livro dos Espíritos, ela fala justamente sobre anjos e sobre demônios. Os anjos, que seriam criaturas perfeitas, ligadas ao bem, e demônios, criaturas ligadas ao mal. Existem esse tipo de criatura? O que a doutrina espírita nos coloca sobre a existência de anjos e demônios? Pois bem, o primeiro alerta que a doutrina nos faz é para que a gente observe qual o real significado que a gente está atribuindo a essas palavras. Porque tanto anjo quanto demônio nem sempre teve a conotação que popularmente hoje atribuímos a elas. A palavra anjo já serviu para designar seres incorpóreos, não importasse que estivessem ligadas ao bem ou ao mal. Seriam anjo do bem, anjo do mal? Quem que já não ouviu essa expressão? Existiu até uma novela, Anjo Mal. Pois bem, seriam seres incorpóreos, acima da humanidade. Seria, então, como sinônimo de espírito, porque não seria obrigatoriamente bom nem mal. A palavra demônio também, ela deriva, na verdade, do vocábulo grego daimon, cujo significado é gênio, inteligência. Por aí a gente vê que não tem o significado bom ou mal. É um sinônimo de espírito também, de uma criatura incorpórea. Pois bem, mas vamos procurar, feita essa ressalva, né, vamos procurar nos ater ao que popularmente se convencionou. Que os anjos são criaturas perfeitas, devotadas eternamente ao bem, e os demônios seriam criaturas devotadas eternamente ao mal. O que que a gente poderia perguntar? Será que existem realmente criaturas devotadas eternamente ao bem e eternamente ao mal? E será que elas foram criadas assim? É para responder essas questões que a espiritualidade faz a análise nessas questões. Dentro de todas as religiões, independente do nome que se atribuísse, sempre existiram anjos, com nomes diversos, mas que seriam seres que estão acima da humanidade. A crença nos anjos, inclusive, faz parte essencial dentro dos dogmas da Igreja Católica. Existem tratados falando sobre os anjos. E aí eles explicam que os anjos seriam criaturas puramente espirituais, perfeitas, que seriam anteriores e superiores à humanidade, e que estariam entre a humanidade e Deus. Seria a escala intermediária entre a humanidade e Deus. Seriam criaturas, diz a Igreja Católica, que os anjos seriam criaturas privilegiadas, que teriam toda a perfeição, que receberam toda a perfeição, toda a sabedoria, todo o conhecimento, e estariam fadadas à suprema felicidade, desde a sua formação. E elas teriam tudo isso sem nada ter feito para adquirir essas virtudes. Teriam sido criadas assim. Existe até um tratado de hierarquia entre essas criaturas. Quem já não ouviu falar de querubins, serafins, arcanjos? Pois bem, um tratado de hierarquia que estaria falando da importância ou da função que cada uma dessas criaturas exerce. Ao longo de toda a história também, o homem não entrou só em contato com essas forças do bem. O homem sempre reconheceu a existência de forças do mal. Ele sempre pôde claramente ver que existia uma força do bem e uma força do mal. Só que, pela lógica, não podia se admitir que uma potência do bem, Deus, muitos chamavam assim, não podia se admitir que Deus, uma potência do bem, criasse o mal. Então, o que, que prevaleceu? Pela lógica, o que existe, então? Duas forças nos governando, o bem contra o mal. E o mal, muitas vezes, saindo vitorioso. Então, vamos nos prender um pouco mais à visão cristã, à visão que, o catolicismo nos traz do demônio. O que, que ele nos fala? O catolicismo reconhece a existência da figura de Satã, que é o rei, o chefe dos demônios, e que não seria uma personificação alegórica do mal. Não, seria um ser real. E como justifica a existência desse ser que só faz o mal em contrapartida a Deus que só faz o bem? Como ele justifica a criação? Como que o catolicismo, a igreja, justifica a criação desses seres? Eles teriam sido criados por Deus, mas criados como anjos. E em certo momento da criação, eles se rebelaram. Eles não se sujeitaram mais às leis de Deus. Então, seriam os anjos decaídos. E são criaturas eternamente devotadas ao mal. E o ser humano, ele não tem só a necessidade de atribuir características a esses seres. O ser humano tem também a necessidade de fazer uma imagem, de criar uma imagem para fomentar a nossa imaginação a respeito do que sejam esses seres. Então, atribuem formas a esses seres. E essas formas acabam ficando impregnadas em nosso inconsciente. Eu tenho certeza que na cabeça de praticamente todos nós, quando foi falada a palavra anjo, veio a imagem daquele ser de cabelinho encaracoladinho, de asas, perfeito, bonito, luminoso. E quando se falou do demônio, veio aquela imagem de um ser com chifres, rabo, garras. Por quê? Porque é essa imagem que prevaleceu. Então, ao longo dos tempos, o que, que se atribuiu? Se atribuiu uma forma humana a essas criaturas, da mesma forma que a gente atribui quem muitos ainda veem Deus como um velho sentado num trono. Não é assim? A gente cria uma imagem e é difícil a gente se desvencilhar dessas imagens, porque isso fica muito impregnado, porque isso prevaleceu durante muito tempo na nossa vida espiritual. Então, ao anjo, os anjos teriam asas que simbolizariam a pureza, seriam seres luminosos mostrando a sua evolução. O demônio teria chifres, garras, rabo, que mostraria toda a sua inferioridade, o seu caráter ainda animalesco. É essa a imagem que a gente cria. Eu não sei vocês, mas na minha infância, eu lembro claramente que diziam para as crianças: para quem fizer coisa errada, o capetinho aparece. Para mim, isso era um terror, porque de noite no meu quarto havia uma janelinha, que era só aquilo que ficava claro quando apagava a luz. Então, o dia que eu sabia que eu tinha feito coisa errada, eu fechava o olho, porque eu tinha certeza que o rabinho do capeta ia aparecer ali. Então, isso fica muito impregnado dentro de nós, essa imagem. E o que a doutrina espírita nos fala disso? A doutrina reconhece, sim, a existência de seres com as características dos anjos. e a existência de seres com as características dos demônios. Não importa o nome ou a imagem que a gente atribua a eles, existem seres assim. O que a doutrina espírita não reconhece é que esses seres representem uma classe à parte na criação. Eles não foram criados à parte, e muito menos criados de uma maneira pronta. Não. O que a doutrina espírita nos traz é que o que Deus criou foi o princípio inteligente. O princípio inteligente que, quando está ligado aos corpos materiais, é representado pela humanidade aqui encarnada. E quando não está ligado aos corpos, representa as classes de espíritos que existem espaço afora. Então, todos nós fomos criados assim, como um princípio inteligente, que foi progredindo. Não existe seres que foram criados perfeitos, como os anjos, já prontos. Não. No livro Céu e Inferno, Kardec nos coloca: o que Deus criou são seres não perfeitos, perfectíveis, ou seja, passíveis de alcançarem a perfeição. Então, ele cria esses seres que estarão mergulhados num longo processo evolutivo e um dia chegarão à categoria de anjos, de seres perfeitos. Vão adquirir isso através do processo evolutivo. E dentro desse longo processo evolutivo, esse espírito, em determinado momento, transita de um determinismo para o livre-arbítrio. A partir do momento que adquire esse livre-arbítrio, esse espírito passa a ser responsável pela sua evolução. Ele passa a ter um comando sobre o seu destino. O progresso, a doutrina nos fala, o progresso acontece sempre, de uma forma incessante. Mas o que vai variar é que, a partir desse momento que a gente adquire o livre-arbítrio e começa a fazer as escolhas na nossa vida, a gente é que vai imprimir ritmo a esse processo, velocidade. Porque, a partir das escolhas que fazemos, seremos felizes ou infelizes. Então, não existem espíritos eternamente devotados ao mal. Não. O que existe é que, em determinado momento da escala evolutiva, a gente se coloca diante do mal. A gente é exposto ao mal. E existem aqueles seres que vão exercer esse mal, vão adotar esse mal para suas vidas. Existem outros seres que vão ser alheios a tudo isso, que vão exercer um sentimento contrário a tudo isso e vão lutar contra o mal, vão fazer escolhas mais ajustadas. Então, o que acontece é que nós passamos a ser responsáveis. É como uma criança que, no começo da vida, ela tem todo o direcionamento para a sua vida vindo dos pais. Mas, a partir do momento que ela vai gradativamente se tornando adulta, ela vai ficando dona de suas escolhas. Os pais podem até continuar exercendo uma orientação, mas não vão conseguir mais impor a essa criatura todas as suas vontades. Então, é o que acontece conosco. Até um certo momento da nossa evolução, a gente fica sujeito a um determinismo das leis de Deus. A partir do momento que adquirimos o livre-arbítrio, começamos a ser responsáveis também pelo nosso progresso. E, logicamente, receberemos os méritos das escolhas certas que fizermos. E seremos responsáveis pelas escolhas equivocadas. Então, não existem seres eternamente devotados ao mal. Existem, sim, seres que se comprazem no mal e que insistem em ficar no mal. Serão eternamente assim? Não. O espírito de irmão José nos coloca que essa fixação no mal, na verdade, é um equívoco de interpretação. Que a sabedoria da lei vai saber converter em experiência positiva. para que esse espírito, ao longo de jornadas sucessivas, reencarnando, ele possa corrigir essa distorção em si mesmo e possa voltar a se identificar, a buscar essa ligação com Deus. Então, não existe o ser eternamente devotado ao mal. Não. Quando a gente entende esse processo de evolução, que vai nos levar de seres simples e ignorantes, que é como todos nós fomos criados, para um estado de angelitude, a gente começa a reconhecer que existem, na verdade, seres em todos os graus de evolução, moral e intelectual. Seres que vão da mais, se tratando da intelectualidade, da mais negra ignorância até a mais luminosa sabedoria. Seres que vão da mais pérfida maldade até a mais luminosa bondade. Então, o que existe é esses muitos graus na evolução que nós temos que começar a reconhecer. Quando a gente entende esse entendimento, quando a gente traz para a nossa vida, a gente começa a ver o quanto isso é fundamental para a nossa existência. Primeiro, porque quando a gente entende a vida dessa forma, todos mergulhados nesse processo evolutivo constante e inevitável, a gente começa a enxergar a justiça e a misericórdia de Deus. Onde estaria a justiça de um pai que cria seres perfeitos em detrimento de outros? Onde estaria a justiça? Onde estaria a misericórdia de um pai que condena um filho eternamente ao mal, sem lhe dar a chance do arrependimento e da mudança de atitude? Porque é essa visão que eles trazem de demônio, que vai estar eternamente devotado ao mal. Então, essa compreensão traz um outro ponto de entendimento para nossas vidas. Se Deus nos coloca aqui, convivendo com todos esses graus diferentes, com essa infinidade de graus evolutivos, é porque é disso que a gente precisa para evoluir. Ninguém evolui sozinho. Evoluímos em grupo. Se Deus nos coloca em contato com seres extremamente ligados ao mal, nós não podemos negar que Ele coloca no nosso caminho verdadeiros anjos que nos amparam, que nos tutelam, que tutelam as nossas existências, que iluminam a nossa estrada com a força do seu exemplo, dos seus ensinamentos. Nós estamos em contato com tudo. E é assim que vamos conseguir evoluir. Todos juntos. Quando um evolui, todos evoluem. E o principal desse ensinamento é a gente perceber que é responsável, sim, pela nossa evolução. Até quando a gente vai ficar protelando isso? Até quando nós vamos ficar recorrendo a santos, a anjos, a espíritos benfeitores, a seres iluminados para nos tirar dos problemas? Se eles, os anjos, essas criaturas perfeitas já foram como nós, nós temos que entender que a gente tem que chegar até eles. Então, temos que arregaçar as mangas e começar a trabalhar para isso. Porque depende da nossa ação. Ou a gente vai continuar como criança mimada e rebelde que insiste em ficar na dependência dos pais, na dependência daqueles que tutelam as nossas existências. Até quando nós vamos começar a buscar desculpas para a nossa estagnação, da mesma forma que o Benjamin, lá da historinha do Humberto de Campos? É momento da gente mudar de atitude diante de todo esse entendimento que a doutrina nos traz. Depende de nós. Isso nos lembra uma passagem de um homem que estava diante de uma loja lindíssima. E ele, deslumbrado com a beleza daquela loja, ele entrou e viu o vendedor na loja e falou assim: o que vocês vendem aqui, nessa loja linda? O vendedor disse a ele: aqui nós temos todos os dons de Deus. Ele falou: nossa, mas isso custa caro? Ele falou, não, absolutamente, é tudo de graça. Ah, daí o homem então se empolgou e começou a reparar melhor nas prateleiras da loja. Então, nessas prateleiras, ele começou a enxergar jarros de amor, vidros de fé, pacotes de perdão, caixas de bondade. E começou a ver tudo aquilo, ele ficou deslumbrado. Ele falou, não, então eu vou querer sim. O senhor pode ver para mim o maior jarro de amor? Eu quero também 2 caixas de perdão e eu quero ainda 1 vidro de fé para mim e 1 vidro de fé para minha família. Hoje eu vou levar isso. O vendedor falou, pois não. E foi lá para o fundo da loja. Daí a pouco voltou com um embrulhinho pequenininho que colocou na palma da mão dele. O homem falou, nossa, deve estar vendo algum engano. Tudo que eu pedi ao senhor não poderia caber nesse embrulhinho. Ele falou assim, não, meu irmão, eu não estou enganado. Nessa loja de Deus, nós não oferecemos frutos, oferecemos sementes, plante-as. É isso que Deus espera de nós e que Ele nos ajude.